bem, nós vamos para o nosso tempo de devocionar a palavra e continuar nossas reflexões no livro dos Salmos, no Salmo de número 22. É o Salmo que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. O tema de nossa meditação, o Salmo 22, é sobre o desejo do coração por trás do clamor de um justo. Esta é a terceira mensagem continuada na reflexão deste Salmo. A resposta nós já temos nessa meditação, que por trás do clamor de um justo há um justo desejo de cumprir os desejos de Deus. Acho que agora que o som está saindo aí para vocês, né? Então eu vou falar tudo de novo. Boa noite. Então, por trás do clamor de um justo, há um justo desejo de cumprir os desejos de Deus. Esta é a resposta da meditação no Salmo de número 22. Algumas perguntas que já foram feitas há duas semanas atrás, e quero trazê-las novamente, porque elas norteiam a nossa aplicação diante do Senhor e a resposta que devemos dar a Ele. Do que você mais sente falta na vida? Qual a razão de ter nascido? Por que você veio à existência? E do que você sente falta? Qual a razão de ter fé, de Deus ter te dado fé, de ser um cristão? E por que Deus deveria livrá-lo da angústia? Por que Deus deveria ouvir o seu clamor no momento de angústia e a sua oração? O Salmo de Davi tem esta meditação, o Salmo 22, porque ele continua uma série de reflexões davídicas que foram organizadas em torno do Salmo 19. É um salmo lido pela manhã, por isso ele traz o título, um salmo para a corça da manhã. É o salmo citado por Jesus na cruz durante a sua oração, e que também todos os evangelistas, assim como alguns autores do Novo Testamento, olharam para este salmo e enxergaram ali o sofrimento messiânico, bem como relatos da vida de Davi que se encaixavam perfeitamente ao momento de angústia de Cristo, e assim que é um salmo, fica conhecido como salmo messiânico. A leitura deste salmo está dividida em quatro partes. Nós temos um clamor que é repetido três vezes, no verso de 1 a 10, de 11 a 18 e 19 a 22. E aí a última parte do salmo é uma proclamação, é um pronunciamento da fé do salmista depois de repetir o clamor por três vezes. Então observe que ele organizou uma poesia falando do distanciamento de Deus. Por que me desamparaste? Ele repete o clamor sobre a angústia, não te afaste de mim, pois a angústia está próxima. Depois ele conclui o clamor dizendo, não permaneças distante de mim, apressa-te em socorrer-me. Depois de concluir o clamor, ele termina o salmo com um trecho que é uma proclamação de fé, dizendo, vós que temeis o Senhor, louvai-o. É exatamente esta última parte que nós temos que meditar. O que há por trás do clamor de um justo? Há um desejo de fazer a vontade de Deus, de querer agradá-lo. A primeira parte do salmo traz isto, um clamor pela distância de Deus, uma declaração de fé que o salmista carrega dos seus antepassados, de seus pais, de Israel, que por crer, por pertencer ao Deus de Israel, os homens o perseguem, o odeiam, então ele é visto como desprezado do mundo. Porém, para Deus, ele tem alto valor porque ele pertence ao reino de Deus e Deus, então, vê nele uma fé autêntica e sabe que ele está sendo perseguido por esta razão. Então, o Salmo traz um desejo daquele que quer fazer a vontade de Deus. Por querer agradar a Deus é que trouxe tamanha angústia. O segundo clamor, quando é refeito, nós entendemos que por trás do clamor de um justo há um desejo de ser entendido por Deus, de querer ser aceito. Então observe que ele menciona uma angústia mortal, e esta angústia mortal aumenta o desejo por Deus. A angústia não afasta de Deus, a angústia o faz clamar a Deus. Há uma situação externa pela perseguição e há sentimentos mortais naquilo que ele sofre, numa situação interna descrita também. E essa angústia, ela existe porque ele está defendendo o reino de Deus. Ela é provocada por defender o bem. Por isso que se encaixa muito com a descrição messiânica. Cristo, por defender o reino de Deus, por pregar o reino de Deus, foi odiado do mundo, porém, ele fez aquilo para ser aceito por Deus. Então, essa é a experiência de Davi. A terceira vez que o clamor é refeito, há um desejo de servir a Deus em seu reino e querer adorá-lo. Então, observe que o clamor é refeito e ampliado sob a presença de Deus. Senhor, apressa-te, vem rápido. e é um pedido de livramento. Venha rápido, porque só o Senhor pode me salvar. Salvar da espada, salvar a minha alma da morte, da situação de sofrimento, que era livrá-lo daquela angústia. Então, esse pedido que Davi faz ao Senhor, esse clamor, é um pedido para servir. Não me leve agora, não me deixe morrer agora, porque eu quero servir o teu reino. É uma consciência do reino. Não é um pedido egoísta, mas é um pedido daquele que tem um desejo de servir o reino, de querer adorar a Deus. Esses foram, então, os tópicos que meditamos até aqui neste Salmo. Um clamor que é refeito em harmonia. Deus meu, por que me desamparaste? Não te afaste de mim, não permaneças longe de mim. E o verso 22, que conclui a sessão do clamor, diz: eu proclamarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então nós temos ali a intenção do porquê Davi queria o livramento do Senhor. Qual era o seu desejo que tornava o seu clamor justo? E este clamor, então, encerra num louvor, numa adoração, que ao citar esta frase, eu proclamarei o teu nome aos meus irmãos, ele completa um verso inteiro com louvor a partir do verso 23, dizendo: vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos os descendentes de Jacó, glorificai-o. Todos os descendentes de Israel, prostrem-se de temor diante dele. Então ele concluiu o clamor com o louvor, mas ele resolveu ampliar, dando a mesma sequência lógica que fez com o clamor, com o louvor. Ele vai ampliar isto a partir do verso 23, que são os versos que nós vamos meditar nessa noite. O desejo do coração por trás do clamor de um justo tem um desejo de fazer a vontade de Deus, querer agradá-lo, um desejo de ser entendido por Deus, querer ser aceito por ele, um desejo de servir a Deus em seu reino, querer adorado. E o que vamos aprender com o louvor? Como no verso 9 e no verso 10, onde ele vai ampliar o louvor, ele disse: contudo, tu és o que tiraste do ventre. Davi usa figuras para dizer: eu sou seu desde o nascimento, o Senhor fez o meu parto. E me fizeste confiar estando eu ainda aos seios da minha mãe. O Senhor me trouxe a vida, o Senhor me deu a fé. Como aquele que faz o parto, como o pai que ensina o caminho e a confiança. A ti fui entregue, dedicado desde o nascimento. Nunca me dediquei a um outro Deus. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Eu nunca adorei outro Deus. Eu nunca dei louvores a outro Deus. Este é meu princípio e este é o fim da minha vida. Uma vez que o Davi já coloca isto, ele vai trazer este louvor, que já seria óbvio para quem compreendeu a mensagem, uma ampliação de versos, seguindo a mesma lógica que ele fez com o clamor, poeticamente, uma bela composição de texto. E ele traz essa ideia que já aparece no Salmo 8, versículo 2, que da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando Deus traz alguém à vida, quando Deus salva e dá fé, e aquele indivíduo tenta agradar a Deus, Deus faz da vida daquele indivíduo um discurso para a sua glória. Um discurso que faz emudecer o inimigo, que faz emudecer o mal. E assim Deus é conhecido de geração em geração. Em Mateus capítulo 21, no verso 15 e 16, Jesus, quando trouxe aquelas crianças e os religiosos ficaram totalmente escandalizados, ele disse assim, o texto diz: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, as crianças, começaram a dizer: Hosana. Então, quando as crianças começaram a clamar e reconhecer Jesus como Hosana, ao filho de Davi, os outros ficaram aterrorizados, cheios de inveja, indignados, e perguntaram: vocês estão ouvindo o que eles estão dizendo? E Jesus falou assim: claro que eu estou ouvindo, mas você nunca leu que da boca dos pequeninos, de crianças de peito, é que se tira o perfeito louvor? A expressão do Salmo é que uma criança, quando deseja algo, é genuíno, é honesto. Uma criança de peito, quando ela quer algo, é honesto, é genuíno, porque ela não finge. Ela não aprendeu aquela etiqueta que nós temos como adultos, que quando você quer alguma coisa, por educação você diz sim ou você diz não, por etiqueta. A criança não tem etiqueta, ele quer, ele chora, ele berra, ele quer mesmo, é genuíno. E quando ele não quer mesmo. Então a criança faz o pai e a mãe, às vezes, passar certos constrangimentos, porque a criança vai na casa do vizinho e fala assim: ah, eu quero esse biscoito aí. E a mãe fala: não, fica pedindo, em casa eu te dou. Não, eu quero isso aí agora. Ou seja, é genuíno. Ele não fica mascarando. O desejo é concreto. E nós ficamos assim, ah, você quer um biscoito? Você quer, mas você fica assim, não, obrigado, obrigado. Para ser educado. Você quer, mas finge que não quer, para ser educado. Né? E a criança não. Então, ou seja, a expressão que aparece nos salmos, que da boca das crianças de peito se acha o perfeito louvor, é porque o desejo é sincero. Que se ela escolher Deus, se ela confiar em Deus, é honesto. Não é por qualquer outra razão. Então, nesse sentido, Davi, ao trazer este louvor à tona, é que ele vai compor o verso, os versos finais, que é a nossa quarta meditação, ou quarta resposta sobre o que há por trás do clamor de um justo. Que é a satisfação em deixar um testemunho. Querer fazer parte. Eu quero fazer parte. É um privilégio. E estou satisfeito porque o Senhor me trouxe a vida. E estou satisfeito porque o Senhor me escolheu para conhecê-lo. E estou satisfeito porque o Senhor permitiu que um homem pecador como eu fizesse parte do teu reino. Esta satisfação genuína do coração é que faz querer servi-lo. É que leva a clamar para não morrer. É que leva a clamar por livramento. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está construindo. E saindo de um coração puro, esse louvor seria então autêntico. O desejo do coração por trás do clamor de um justo. O que há por trás do clamor de um justo? Por trás do clamor de um justo, há um justo desejo de cumprir os desejos de Deus. Então nós vamos meditar sobre esta satisfação em deixar um testemunho, querer fazer parte do reino que temos nesses últimos versos. Portanto, vamos ler então a partir do verso 23. Salmo 22, a partir do versículo 23. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. De vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Há uma meditação importante para a nossa reflexão. A satisfação em deixar um testemunho, querer fazer parte. Observe que no versículo 23, então, o louvor substitui o clamor. O clamor que é refeito agora é substituído por um louvor que é refeito. Ele menciona, vós que temeis ao Senhor. Observe que no versículo 23 e 24, o louvor substitui o clamor, e ele agora apresenta, vós que temeis ao Senhor. Ele para de falar com Deus como se fosse uma oração, e volta os seus olhos para uma congregação imaginária, porque ele imagina os seus leitores. Então é como se ele dissesse, vocês que temem ao Senhor precisam entender isto. Ao Senhor, o nosso Deus, usa os termos da aliança, o Deus que fez aliança com o povo, um Deus que livra o rei, um Deus que está formando o seu próprio reino e nos escolhe para pertencer a ele. Então ele menciona também no verso 24, pois ele não desprezou, e nem abominou a dor do aflito, e coloca, nem escondeu, antes atentou. Estas expressões estão adequadas ao clamor. Ele disse, Senhor, não me desampares, Senhor, não fique longe, Senhor, não permaneças longe. E agora ele disse, louvem ao Senhor, porque ele não desprezou, ele não fechou os ouvidos, ele ouviu, e ele não ficou escondido, ele se mostrou, porque deu atenção àquilo que clamei. Nesse sentido, Deus mantém a sua aliança, a sua salvação, e é isso que ele quer demonstrar. Se o Senhor ouviu, é porque o Senhor continua mantendo o seu pacto e a sua aliança conosco. Se Deus tivesse desistido do seu reino, ele teria acabado com tudo. E aqui digo a vocês, que estão aqui presentes hoje, que se o Senhor, nos dias de Davi, tivesse desistido do seu reino, ele não estaria fazendo nada demais. Ele é Deus, o reino é dele. Mas se hoje ele continua salvando pessoas, como Davi previu, que uma geração futura conheceria e o tornaria conhecido, nós estamos aqui vivos. Graças a Deus, que continua mantendo o seu pacto com o povo, uma aliança com o povo e salvando pessoas. E ele está reconhecendo. Deus salvou porque ele quer continuar, senão ele teria deixado Israel sucumbir. Ele não teria ouvido a minha oração. Ele menciona: vós que temeis ao Senhor, portanto se refere aos santos, aos crentes. Vós que temeis ao Senhor, louvai todos os descendentes de Jacó. E no paralelismo, descendentes de Israel. Então ele faz questão de dizer que não está falando do mundo todo, mas do povo que tem uma aliança com Deus, logo os salvos. Os que confessam o nome dele, que são selecionados para pertencer a ele, que o conhecem e o servem na terra. Então, é expresso nesses versos que ele fala de um indivíduo que teme ao Senhor, que descende de Jacó. Deus fez uma aliança com Jacó, onde ele muda o nome de Jacó e forma uma nação com o nome de Israel. Então, ele usa os termos da aliança para dizer que é aquele que tem aliança com Deus e Deus vai mantê-la ainda. Não é o fim. Deus vai continuar salvando os seus. Ele clama e chama este povo a louvar, a glorificar e a se prostrar. Observe que também os verbos são adequados. Você o louva porque você o teme. Você o engrandece. Você percebe que ele é um Deus que fica engrandecido, que você teme. Então você o glorifica, o torna rei. E aí, uma vez que ele é rei, você se prostra perante ele para servi-lo. Ele traz também essa lembrança da aliança, dizendo que é um reconhecimento genuíno daquele que busca. Era este Deus que eu buscava, era este Deus que eu servia, e ele ouviu e me aceitou, e eu então o encontrei. Então, razão para louvá-lo, glorificá-lo e me prostrar perante ele. No verso 24, ele diz assim: pois, e a ideia do clamor, pois não me desprezou. Por que nós encontramos Deus? Por que o louvor substitui o clamor? Porque ele ouviu. Ele não permaneceu distante. Observe que o versículo 22, que terminou os versos do clamor, disse: eu proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. É interessante pensarmos que o autor aos Hebreus, quando leu o Salmo 22, e conhecendo os feitos messiânicos em Cristo, ele atribuiu a Jesus: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Está falando de Cristo, Jesus, lá no capítulo 2, no verso 11 e 12. E aí então ele cita: ele não se envergonha de chamar de irmãos e dizer: aos meus irmãos declararei teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O autor aos Hebreus sabe que Cristo está representando a continuidade da aliança que Deus tem com o seu povo em salvar o seu povo, em pagar pelos pecados deles. E agora ele diz que Jesus não se envergonha de olhar para essa congregação e testemunhar a eles do cumprimento messiânico, o que ele fez, da salvação que ele trouxe. Um reconhecimento de Davi, séculos antes desse evento, de que Deus estava continuando o seu reino, não era o fim ainda, e ele iria cumprir até o fim. No versículo 25, nós entendemos que o louvor agora expressa o seu compromisso com Deus, porém ampliado. Note que a experiência da angústia trouxe para Davi uma ampliação do seu compromisso. Ele diz: de ti vem a causa do meu louvor na grande congregação. Se ele agora deixou de falar com Deus, fala com o povo, ele volta a falar com Deus. Então ele diz: de ti, Senhor, vem a causa do meu louvor. Eu não estou louvando por qualquer outra razão. Não há como confundir nas palavras de Davi que Davi está alegre simplesmente porque ele continua vivo, ou porque conseguiu algum prêmio, mas porque ele foi aceito por Deus, porque Deus continua o seu reino e o salvou por esta razão. A salvação que Deus dá a Davi representa para ele uma salvação do reino de Deus, e não uma salvação simplesmente particular. Porque ele disse: é de ti que vem o meu louvor. Não vem daquilo que o Senhor faz, mas vem da sua pessoa. O Senhor é a razão e a razão suficiente. Há uma lição grande para nós aqui. Quando nós não nos sentimos privilegiados por pertencer ao reino de Deus, nem nos sentimos, não sentimos alegres por pertencer a Ele, e dizer: que bom, Senhor, que nunca não é o fim, o Senhor continua salvando e eu sou um deles. e sentirmos privilegiados em ter o Senhor, nós começamos a reclamar do Senhor. Não, privilegiado é se o Senhor me der algumas coisas. Não a salvação, se me der alguns bens na terra. E Davi tem essa consciência, tanto é que ele vai deixar isso muito claro logo à frente, quando ele vai dizer que pessoas que prosperam e pessoas que não prosperam deveriam glorificar o Senhor. Nem todos prosperarão na terra, mas o Senhor é a razão suficiente do louvor. Ele disse, meu louvor não vem daquilo que o Senhor pode dar, mas daquilo que o Senhor é. E se o Senhor me salvou, é porque o Senhor ainda tem planos aqui. Talvez esta seja uma consciência para nós hoje à noite. Ao respondermos por que o Senhor nos salvou, por que nos deu fé. Você pode pensar de forma muito soberba, o Senhor precisa de mim. Os judeus pensaram isso no começo e disseram que eles eram filhos autênticos de Abraão, como se fossem alguma coisa por terem descendência. E Jesus falou, se Deus quiser, ele suscita das pedras, filhos de Abraão. Ou seja, Deus não precisa de ninguém. Se ele quiser, ele salva quem ele quer e vai manter o seu reino até o dia em que ele quiser. Nós somos privilegiados, não devemos nos sentir soberbos. Cristão que se sente soberbo, achando que ele é melhor do que não é o cristão, não entendeu o privilégio de servir a Deus. Então ele fala, meu louvor vem de ti e eu quero fazer isto, eu quero testemunhar deste privilégio na grande congregação. Essa expressão grande congregação é a alegria pelo povo, é a alegria em testemunhar, em representar a fé, no qual hoje, devo dizer, que nós estamos representando, você e eu. Todo cristão que é salvo hoje deveria ter esta mesma compreensão e testemunhar a alegria de pertencer ao povo de Deus. Em dizer, Deus me salvou, sabe por quê? Porque ele continua mantendo o seu reino. Dele vem a suficiência do meu louvor, e eu quero que todos saibam. Há uma nota que quero fazer aqui sobre esta questão de testemunho, de como o cristianismo decaiu muito, e nós não podemos permitir isto em nossas vidas. Já disse isso outras vezes, mas vou relembrar. Quantas vezes se pediu na igreja assim, alguém tem um testemunho? E na igreja cristã atual, testemunho é se você tem alguma coisa impressionante. Quando se pensa em testemunho é, eu estava doente e não estou mais. É, eu era pobre e agora estou rico. Ou não tinha e agora tenho. É isso, se pensa em testemunho. Testemunho tem que ser uma coisa que impressione as pessoas. E se não tiver isso, as pessoas não vão crer em Deus. Então, grandes pregadores treinados, né, em programações neurolinguísticas, por exemplo, aprenderam essa técnica e criaram megas igrejas. Porque o povo quer isto. Traz um cadeirante e ele sai andando. Olha, aquela igreja vai ter milhares de pessoas amanhã. Ou seja, aprenderam, mas eu tenho que dar algo impressionante, eu tenho que trazer alguém que tem um problema físico e tem que ter uma pessoa que tem um poder especial, que vai clamar a Deus, que tem uma certa intimidade com Deus, porque isso é impressionante. Ele faz o indivíduo se levantar e andar. Ou seja, ele é Messias. Então, ele deveria fazer isso o tempo todo. E com todo o perdão, tem que trazer isso para nós, porque isso não é uma crítica ao mundo lá fora. Não estou pregando para o mundo lá fora, mas para você, é para nós. Testemunho é, Deus me é suficiente. Testemunho é dizer aos santos, Deus continua preservando com misericórdia este planeta. E qual é a prova disto? Que ele me salvou. Ele me trouxe a vida. E ele me fez ter fé nele, para que o mundo continue a conhecê-lo. E vai ser assim até o fim. E ele me basta, ele não precisa me dar dinheiro, ele não precisa me dar saúde. Uma vez que ele fez isso por mim, eu já testemunharei perante o santo, porque é isto que ele quer fazer. Deus vai fazer isso com pessoas com muita saúde e pessoas com pouca saúde, com muito dinheiro e com pouco dinheiro, com muito sofrimento e com pouco sofrimento. Nem todos sofreremos no mesmo teor. Nem todos também prosperaremos no mesmo teor. Mas todos devemos glorificar a Deus, tendo Ele como o suficiente para testemunharmos. E o cristianismo não pode confundir isto, senão ele cai. Como já aconteceu, e estamos observando isso nas últimas décadas. Então observe que para Davi, a razão para testemunhar não é o que ele recebeu do Senhor, mas é o privilégio de fazer parte, poder testemunhar que o reino de Deus continua, que a aliança que ele fez continua, e de que ele, estando vivo naquele momento, seria a prova disto. E é o que nós devemos nos alegrar também, de pertencer ao Senhor. E por isso que ele disse, eu cumprirei todos os meus votos. O Senhor é a própria motivação. É uma dedicação missiológica dada pela fé. Se o Senhor me deu conhecimento, se o Senhor me trouxe a vida, se o Senhor continua mantendo a aliança, se o Senhor é suficiente para louvar, então eu vou cumprir os meus votos. E ele aqui se refere àqueles votos feitos pela aliança com Deus e a sua lei. Aquilo que já é conhecido de todos nos dias de Davi, de que aquele que se converte ao Senhor tem um compromisso, tem um voto perante os santos. Então não é um juramento específico ou algo parecido, mas é o simples fato de que se Deus fez uma aliança e eu pertenço a ela, eu tenho compromisso e eu vou cumprir. Eu vou testemunhar. Eu vou honrar o privilégio que tenho. Eu vou honrar o nome que carrego. É honrar o nome de Deus. É cumprir os votos. É uma dedicação missiológica que vem quando você recebe a fé. É interessante isso no nosso meio também, quando as pessoas usam o termo não missiologia, mas usam o termo ministério. Quantas vezes ouvimos aqui na igreja de pessoas que disseram assim: ah, pastor, eu estou indo para a igreja para ajudar no seu ministério. Não, você não pode ter vindo aqui para ajudar no ministério, porque a função pastoral é ajudar você no seu ministério. Que ministério não é só pastor que tem? Ministério não é só missionário que tem? Ministério não é quem canta na igreja que tem? Tem gente que confunde que ministério na igreja é cantar, é tocar, é dar aula, é pregar, alguma coisa. Isso é ministério. Não, o ministério tem todo aquele que recebeu a fé de Deus. Ele tem uma missão: honrar o nome de Deus, testemunhar o nome de Deus, se sentir privilegiado o suficiente por conhecer o Senhor, e isto o levar a proclamar o reino. Então essa missão vem junto com a fé. Não tem ninguém na fé sem missão. Não tem ninguém na fé sem ministério. Você pode negar a missão, negar o ministério, mas dizer que não tem é mentira. É isso que Davi está dizendo aqui: eu cumpri os meus votos que recebi com a fé, de testemunhar e de honrar o Senhor pelo privilégio que tenho de pertencer ao Senhor. Então ele disse: eu cumprirei todos os meus votos na presença dos que o temem. E novamente ele se refere aos santos, aqueles que continuarão o reino. Isto é extremamente importante. Às vezes nos preocupamos tanto em dar um testemunho lá fora, que é importantíssimo, mas o testemunho lá fora tem que ser apenas a essência natural daquilo que somos, não pode ser fingido. Mas nossa maior preocupação é formar os santos que vão continuar esta terra. Você já percebeu isto? Que quando falam assim: ah, as crianças são o futuro do Brasil, nós não percebemos, não, espera, as crianças também são o futuro da fé. Se meu filho não tiver fé, se eu não formar uma comunidade de santos, quando eu passar daqui, quem é que vai continuar? É a minha vez, é a minha missão em conhecer o Senhor, torná-lo conhecido daqueles que são santos. Em aprofundar a fé. Porque se o cristianismo nessa geração, como é na sua maioria, uma lagoa enorme, as pessoas gostam de coisa, uma lagoa enorme, só com 2 centímetros de profundidade. Olha, não resiste, não vai resistir no futuro. As pessoas não têm profundidade na fé. Não amam a Deus fervorosamente. Então nós precisamos deixar aqui uma geração que vai continuar, porque senão falharemos, nós não cumpriremos este voto, então precisamos testemunhar. Olha o que o Salmo 116, nos versos 12 a 14, diz em relação a isto. O Salmo 116 diz assim: que direi ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É o mesmo verso, é a mesma intenção poética. O que eu posso dizer ao Senhor por todos os benefícios para comigo, por todos os privilégios que recebi dele? Bom, tomarei o cálice da salvação, ou seja, receberá a dose suficiente de pertencer a ele, uma aceitação, e invocarei o nome do Senhor. É isso que eu devo fazer. Ele faz a pergunta e ele responde: o que posso dar ao Senhor em retorno a todos os privilégios que recebi dele? Se não, aceitar o cálice da salvação, aceitar a missão que vem, o sofrimento que vem, a dose suficiente para servi-lo e invocar o nome dele para continuar servindo. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Todos aqueles que pertenciam à lei sabiam disto. Se a fé chegou, vem uma missão. Qual a missão? Não importa como é que você vai passar a vida, mas a maneira como você vai passar a vida é uma missão de cumprir os votos que você tem com o Senhor. Porque se ele te chamou e te deu esse privilégio, ele espera que você o torne conhecido e glorificado. De que jeito? De milhares de formas. Não tem uma única forma. Não tem um único sofrimento. O sofrimento que eu vou passar para conhecer o Senhor, e durante o sofrimento, ou seja, o cálice da salvação que vem sobre mim, para que eu possa conhecê-lo, invocar o nome dele, torná-lo conhecido e cumprir os meus votos, diferente de todos que estão aqui. E o seu também não é o meu. Se você reclamar com Deus: ah, mas Senhor, eu estou sofrendo mais do que ele. aí você não se sente privilegiado, porque quem está privilegiado reclama onde sempre. Se você está andando a pé, um ônibus para te dar carona, você não pergunta assim, ah, mas por que está na janela eu não? Se você é privilegiado. Quando você se compara com o outro, é só sua vaidade. Deus escolhe as pessoas, ele coloca as pessoas segundo aquilo que ele quer, segundo o seu desejo. E quem se sente privilegiado fala, Senhor, pertenceu ao reino, ao meu privilégio. O Senhor é a razão do meu louvor, vem de ti o louvor e não dos benefícios que recebo no reino. Já que quero servi-lo, eu quero fazer parte, me deixa fazer parte de alguma forma. É tão interessante nesse sentido que você reclama assim, ah, Senhor, mas eu queria sentar na janela desse ônibus do reino. Aqui está muito difícil, o Senhor me colocou como cobrador. Aí Deus fala assim, tá bom, então fica de fora. Não, deixa eu fazer parte de alguma forma, não é que seja aqui como cobrador. Quando você entende privilégio, você pensa assim, não deixa de fora não, Senhor. Deixa eu pertencer a isso. O Senhor está construindo um reino aqui e eu não quero ficar de fora. É este o verso. E em terceiro lugar, o louvor expressa sua crença, porém ampliada. O louvor substitui o clamor. O louvor expressa um compromisso que vem ampliado. E o louvor expressa a crença do salmista, mas também ampliada. Observe do verso 26 até o verso 29, como esse verso poético vem em harmonia, de três maneiras. Aqueles que, todos os limites e todos que prosperam. Então ele junta isso em três grupos para demonstrar a sua confissão de fé, aquilo que ele quer proclamar, porém agora uma crença ampliada, refeita, melhorada, com um entendimento mais profundo, mais pleno, mais límpido. Então ele diz, aqueles que, e coloca ali um grupo de pessoa, todos os, coloca um segundo grupo de pessoa no verso 27, 28, no 29, todos aqueles que, então, aqueles que, ele fala sobre aqueles que encontram satisfação em Deus. Todos os, está falando de todos os povos, todas as famílias, todas as nações da terra. E depois ele junta um outro grupo, todos os que, ou seja, todas as formas de vida. Em todos os seus pormenores da vida, em todas as circunstâncias da vida. Então, vamos olhar primeiramente aqueles que, no verso 26. Ele refaz, então, o louvor, que expressa uma crença ampliada, dizendo, aqueles que sofrem, comerão e se fartarão. Aqueles que buscam o Senhor, o louvarão, e o seu coração viverá eternamente. Ele usa aqui expressões agrupadas de pessoas que querem, que precisam, que anseiam por algo e encontram aquilo que buscam. É como um indivíduo que está com fome, encontra comida e encontra aquela satisfação. É importante explicar isso da mesma maneira, que quando você está com fome, você não exige a comida. Quem está com fome de verdade é genuíno. Eu preciso comer. Se você ficou muito tempo sem comer alguma vez na vida, e você sabe que qualquer coisa que te der, você está satisfeito. Porque o que você quer é matar a fome. Não é aquilo que você faz no dia a dia, que você fica assim, ah, hoje eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo outro. Ah, eu não gosto muito disso aqui, então eu vou comer. Então você faz isto. Na vida que nós levamos hoje, na maioria das pessoas, pelo menos na nossa região aqui, que não passam fome. Agora, aqueles que passam fome, não importa o quê. O que eu quero é matar a fome. Eu não estou preocupado com o que vier, com aquilo que virá. Eu estou preocupado em matar a fome. Então, ele usa essa expressão daqueles que estão com um anseio, uma busca, que encontra aquilo que está buscando, que é o Senhor. Não importa como ele veio. Você não reclama como ele veio. Se veio com sofrimento, não veio com sofrimento. Se veio igual, veio para o outro, não. O importante é, eu queria e estou satisfeito. Todos aqueles que têm fome por Deus, encontrarão a Deus e ficarão satisfeitos. Todos aqueles que têm fome pelas coisas que Deus pode dar, continuarão insatisfeitos. E o autor aos Eclesiastes disse isto, que Deus faz isto para subjugar o povo. Ele dá uma bênção, uma prosperidade terrena, e aquela prosperidade escraviza o indivíduo que nunca vai conhecê-lo. E o autor aos Eclesiastes disse, está aí o trabalho, um fardo pesado que Deus colocou sobre os homens, que é a incapacidade de encontrar satisfação, senão nele. Então, aqueles que serão satisfeitos, ele menciona aqui os mansos e os aflitos. É interessante colocar essa ideia de mansos, por que razão? Porque eu traduzi ali, diferente da atualizada e de algumas versões, os que sofrem. Os que sofrem são aqueles que precisam de algo. Agora, é interessante que tem a ver com mansidão e aflição. Quem é manso, alguém está sendo atacado, e o aflito é aquele que está sendo afligido, e ele precisa só do alívio. Ele não escolhe, e aquilo é suficiente para ele. E isso estava presente no sacrifício dos levitas. Os levitas não poderiam ter luxos. e querer algo além da necessidade que traria pelo trabalho. Do contrário, estaria sendo idólatra diante do Senhor. Então essa expressão aparece para dizer que bem-aventurado ou feliz é aquele que precisa apenas de Deus e será satisfeito com Ele. Esta mesma expressão vai aparecer no Sermão do Monte, no capítulo 5. Observe que nem vou colocar aqui, nem vou citar aqui todas as facetas do bem-aventurado. Mas lá no Sermão do Monte, Jesus está usando esta mesma ideia para dizer bem-aventurado os humildes de espírito. Por quê? Porque o reino de Deus é deles. Eles querem isto. Eles são afligidos. E quando eles encontrarem o reino, encontrarão satisfação, porque é o que eles estão buscando. Bem-aventurados que choram. Mas choram por quê? Choram porque querem coisas? Não, porque choram por Deus. E serão consolados por Deus. Bem-aventurados os mansos. E aí a mesma ideia que está lá, que sofre. Então eles vão herdar a terra. Eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. É isso que eles querem. Então, eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também vão alcançar a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O salmista tem isso em mente quando diz: aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por tudo isso, e precisam de Deus, e querem Deus, encontrarão satisfação. Serão fartos. Porque eles entenderam que é do Senhor que vem a satisfação. E ele menciona: aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Lembre-se que no verso poético, o paralelismo é: refaz com outras palavras aquilo que você disse. Aqueles que buscam o Senhor e agora buscam a ideia de um vazio. É algo que precisa ser preenchido com algo específico, justo. Então, aqueles que sentem este vazio e buscam preenchê-lo, e este vazio é o Senhor, então eles serão preenchidos, eles encontrarão a Deus. Interessante ao pensarmos que também está na lei de Deus que influenciou o salmista. Deuteronômio, capítulo 4, 29, diz: de lá, o povo de Israel, o lugar onde estava, buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás. Se você buscar o Senhor, o teu Deus, se buscar a Ele, você vai encontrar. Mas vai encontrar quando buscar de todo o coração e de toda a tua alma. Quando for genuíno, quando você estiver desejando apenas o Senhor, você vai encontrá-lo. Como uma criança, que o perfeito louvor vem do coração de uma criança por esta razão. É honesto. Se ele quer, é porque ele quer mesmo. Se ele não quer, é porque ele não quer mesmo. Então nós não vamos fantasiar ao Senhor. O que significa isto? Que muitas pessoas podem hoje dizer: ah, eu quero o Senhor, eu amo o Senhor, estarei muito feliz com o Senhor se o encontrar. Será que é verdade? Será que a nossa alegria e satisfação vem por encontrar o Senhor e pertencer ao teu reino? Será que isso é verdade? Ou é uma etiqueta que nós nos colocamos para sermos bem aceitos pelos outros? Porque se eu dissesse: não, não é verdade, não, sabe o que eu quero? Eu quero só as bênçãos do Senhor, eu quero só os feitos do Senhor. Compromisso com o reino não me importa. Isso seria honesto, talvez, mas nós não vamos dizer. Aí nós fingimos: não, só o Senhor, a presença do Senhor, o reino do Senhor. E o que Davi está dizendo é que aqueles que buscam de verdade o Senhor o encontrarão. Aqueles que buscam a fantasia do Senhor não pode contentar o teu coração. Esses continuarão insatisfeitos. E ele menciona que terá um coração que viverá eternamente. Um coração que não é abalado com o tempo. Uma alma, um estado de espírito eterno, que vai além da vida material. Isso nós podemos também testemunhar. Que aqueles que encontram o Senhor, encontram uma satisfação que vai além do mundo material. É uma alegria que não se copia, que não se pode mensurar. Como dizer para alguém o que é a conversão, a salvação? Se você me disser: eu não sei o que é isto, então você não é convertido. Você não conhece o Senhor. Tem que repensar isto. Porque só aqueles que encontraram o Senhor na vida, genuinamente, podem dizer: olha, eu não sei explicar com todas as palavras, é indizível. Mas eu sei o que é, porque eu experimentei isso. A conversão é uma satisfação plena que vai além do mundo material. Que não é a mesma coisa que ganhar um presente. Que não é a mesma coisa que se formar num curso. Que não é a mesma coisa que um casamento. Não, é uma coisa que vai além do mundo físico. O coração suplanta a necessidade material quando encontramos o Senhor genuinamente. Agora, é claro, é assustador para nós quando você ouve, porque já ouvi isto já uma dezena de vezes, de pessoas que me disseram assim: pastor, faz tempo que a gente não vê uma conversão genuína. Você percebeu? Que frase estranha de se ouvir. O que significa isto? A pessoa estava expressando, dizendo, não, uma conversão genuína, sabe, aquele que se converte mesmo. Não aquele que vem para a igreja e fica ali acanhado, assim, faz de conta que eu estou, mas faz de conta que não. Eu só quero vir ao culto de vez em quando, mas não é uma conversão, né? Faz tempo que a gente vê aquela conversão do indivíduo que vem, derrama as lágrimas e fala assim, eu não tinha o Senhor e agora eu tenho. E aquilo é expresso num compromisso ampliado, uma crença profunda, uma busca intensa pelo Senhor que ele não conhecia e agora quer aprofundar. Aí eu fiquei pensando, é verdade. Já parou para pensar que como isso está se tornando cada vez mais raro? Pessoa que se converte num culto. Olha, isso é tão raro, é tão raro. Eu não vejo mais. E sabe o que é pior? Eu me acostumei com isso. Isso não estava me incomodando até começar a pensar sobre isto nas meditações dos Salmos. Eu fico assim, poxa, é verdade, eu me acomodei. E nem eu estava preocupado com isso. Anos que não vemos acontecendo. Não é só na nossa igreja. É em igrejas. O indivíduo no culto fala assim, olha, eu não conheci esse Deus aí. Pastor, fala-me mais. Raríssimo. E daqueles que, embora estão chegando à fé, chegam tão timidamente porque não parece que entendeu mesmo o Senhor, não parece que quer aquela profundidade. Me deixa descobrir o que está aqui escrito, porque isso é maravilhoso. Nós temos que repensar um pouco sobre isto. Então esse coração vivo eternamente é um coração que vai além do tempo. Como João, capítulo 10, no verso 9 e 10, olha o que Jesus disse àquelas pessoas. Eu sou a porta. E ele estava dizendo ali da porta do aprisco, usando a metáfora das ovelhas que entram e encontram segurança. Aí ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Aquele que me encontrar, encontrará salvação. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu não, eu sou um pastor, um bom pastor. Eu não vim para roubar as pessoas e matar as pessoas. Eu vim para dar segurança a essas pessoas que me encontram. E entrará, e sairá, e achará pastagem. E o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Ou seja, aquele que encontra Cristo, encontra Deus, ele tem uma crença. E aquele que continua a buscar, a sua crença será ampliada de tal maneira que o seu coração vai além, é uma vida que vai além da vida material. É abundante. É uma vida plena. É uma vida eterna. Então, ainda encontramos isto no verso 27 e 28. Todos aqueles que estão satisfeitos, e no verso 27 e 28 ele coloca um outro grupo. Todos os, se referindo a todos os povos, todas as famílias da terra. Todos os limites da terra se lembrarão, todas as famílias das nações adorarão, porque o reino é do Senhor e ele domina sobre todas as nações. Então, ao resumir agora estes grupos, ele está dizendo que não há limites para a terra. O mundo e o reino pertencem ao Senhor. E famílias também, para redundar na ideia, que são as promessas ou a promessa feita a Abraão. Em Abraão, Deus fez uma promessa de que ele teria um reino, chamaria Abraão, formaria uma nação, se revelaria a ela e aquela nação tornaria conhecido. Para que o mundo todo entendesse que ele tem um reino. E então ele disse que quando isso acontecesse, todos os povos da terra se voltariam, ou se voltarão ao Senhor, inclinarão a ele e o adorarão, o reconhecerão. É o cumprimento desta promessa. E termina no verso 28, por que razão? Porque o reino é dele, é do Senhor. Então ele será exaltado com a sua ou sem a sua participação. Ele quem chamou Abraão, deu o privilégio. Ele quem deu o privilégio a Israel de testemunhar. E é ele quem está dando o privilégio à igreja de testemunhar. O reino é dele e ele será conhecido. Ele domina este planeta, ele domina os eventos na Terra. Eu vou colocar aqui uma sequência de versos para que você possa acompanhar, observe, sobre a promessa feita a Abraão que o salmista traz. Davi não viu isto acontecer, porém você e eu estamos testemunhando disso hoje. Em Gênesis capítulo 12, no verso 3, Deus chama Abraão e diz a ele que formaria dele uma nação. E disse, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, vou aprovar todos aqueles que você aprovar servindo o meu reino. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, todos que forem contra você estarão indo contra mim no reino que escolhi implantar. Em ti, nesta nação, por ter escolhido você, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra, o mundo todo, todas as nações. No Salmo 67, versículo 7, assim como outros salmos de Davi também, quem entendeu isso colocou: Senhor, abençoe-nos, e todos os confins da terra o temerão. Senhor, abençoe a minha nação, abençoe o meu ministério, a minha vida. Por que razão? Porque o Senhor fez uma promessa. E se o Senhor me aprovar, o Senhor estará levando luz a toda a terra, como o Senhor prometeu. Eles entendiam a participação no reino. Quando Israel perdeu isto, ele foi repreendido pelo Senhor. Mas quando ele compreendeu isso, ele clamou ao Senhor: Senhor, me abençoe. Por que eu deveria te abençoar? Por que salvar você, Davi? Por que atender a sua oração? Porque, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me salvar, o seu nome será conhecido em toda a terra. Eu estou aqui para cumprir os votos que fiz ao Senhor. Então, olha, olha que interessante que em Atos capítulo 1, versículo 8, após a crucificação e a ressurreição, o Senhor fala aos apóstolos, explicando a mensagem agora. Então disse: mas recebereis poder. Então Jesus chega e diz aos apóstolos, dizendo: vocês vão continuar a missão, é a vez de vocês, mas vocês vão receber a virtude, o poder desceu sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não mudou nada. O que ele estaria dizendo é: o Senhor continua a sua aliança, o Senhor continua o seu pacto, o Senhor não terminou ainda, e agora é a vez de vocês. Vocês precisam levar o reino de Deus, e eu estou chamando vocês para isso, vocês são escolhidos também. Em Atos capítulo 13, no verso 47, pouco mais tarde, Paulo e Barnabé estão pregando numa sinagoga, e aí lá eles dizem assim: porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo está lembrando naquela sinagoga, com o escândalo dos judeus, dizendo: Deus formou um reino para isto, e vocês não fizeram. E eu só estou cumprindo aquilo que todos deveriam fazer, todos que também o Senhor deveriam fazer. Levar o nome dele a ser conhecido como luz para os gentios nos confins da terra. Agora, nós estamos aqui. Para quê? Para conhecer o Senhor. Para torná-lo conhecido. Testemunhar em todos os confins da terra. E Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Nós já sabemos que isso vai acontecer. O que significa que, depois destas coisas, no verso 9 e 10, no capítulo 7 de Apocalipse, diz: vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O que eu vou adiantar para você que é: se você não quiser fazer parte disto, é problema seu. Deus vai implantar o reino. Eu quero muito fazer parte disto. Me sinto privilegiado por isso. Porque dele vem o louvor e a motivação suficiente para querer fazer parte disto. Era isso que estava no coração de Davi. E é isso que está na palavra de Deus, uma vez que nós já temos a previsão daquilo que irá acontecer. O nome de Deus será conhecido em todas as nações. Então ele chamou e não falhou. Se ele escolheu, ele escolheu direito. Deus não falha. A pergunta que você tem que se fazer nessa noite é esta: se Deus me deu fé, ele me deu fé por quê? Para quê? Estou eu cumprindo os meus votos? Ou estou eu negando os meus votos? Essa é uma escolha que eu tenho, mas que ele não vai falhar no seu reino. Ao mencionar no verso 29, ele agrupa também um terceiro grupo, dizendo: todos os que. E agora fala todas as formas de vida. Todos os que prosperam na terra, todos os que descem ao pó e até mesmo aqueles que não podem manter a vida. Então ele junta três tipos de vida. Agora, é interessante colocar essa palavra, todos os que prosperam na terra, que literalmente seria todos que engordam na terra. Isso não faz muito sentido para nós, mas nas figuras das palavras hebraicas, a ideia de engordar é porque tem muita comida, é fartura. Então, obviamente, tem gente prosperando mais do que os outros nesse sentido. Eu acho que eu sou um desses, né? Eu estou prosperando bastante nesse sentido. Então, ou seja, a ideia de engordar é ali. Então, todos que prosperam na terra, todos que são gordos na terra, todos que estão, né, se engordando na terra. Ou na ideia de que ganhou prêmios na terra. Lógico que é uma figura para dizer que é abençoado materialmente. Tem fartura. Sofre menos. Então essa é a ideia dos prospera. Todos aqueles que estão tendo ou levando uma vida com pouco sofrimento. Parece que ele não faz muito esforço, né? Ele está só engordando. E os outros estão lá trabalhando, ralando, e está só emagrecendo. Essa é a ideia da figura. Mas aqui ele coloca assim: então todos estes se fartarão e adorarão, se o objetivo dele não é o prêmio na terra. Mas essas pessoas que buscam o Senhor também encontrarão. Algumas pessoas pensam que cristianismo é coisa de pobre. Sim, cristianismo é coisa de pobre de espírito. Todos aqueles que são pobres de espírito, diz o Sermão do Monte, encontrarão a Deus. Cristianismo não é coisa de pobre material. Agora, pobre material pode ser cristão? Sim. Mas rico material pode ser cristão? Pode. Desde que todos eles entendam o Senhor. Ou seja, ele coloca aqui aqueles que prosperam, mas que buscam o Senhor. Se eles buscam o Senhor e Deus escolheu eles para sofrerem menos, sofrendo menos tem que glorificar o nome de Deus. Trabalhando pouco e ganhando muito, glorificar o nome de Deus. Mas ele coloca também aqueles que descem ao pó. E descer ao pó são aquelas pessoas que estão definhando, ou seja, a ideia de emagrecer aqui, note que é contrário aos nossos dias, né? Há uma cultura diferente. Eu já disse isso em outras palestras aqui, que no aspecto antigo, no mundo dos hebreus, o homem bonito é o homem rechonchudo. Ele tem energia para gastar. Os magrelos não são muito bem vistos, porque é magro, não aguenta nem carregar um tijolo. Não vai trabalhar. Então é um pouco diferente. Eu também quero ser magro, né? Mas no mundo hebreu antigo é o contrário. Rechonchudinho, porque isso aí aguenta trabalhar. É assim que era visto o homem. Se ele é bom para o trabalho, ele é bonito. Então, nesse sentido. E aí, a figura que aparece na língua também é os que engordam, porque eles estão prosperando, mas os que emagrecem é o que estão definhando, estão perdendo saúde, a ponto de até mesmo morrer. Então, a figura aparece para aqueles que descem ao pó, ou seja, não estão prosperando. Ele está sempre definhando, parece que está caminhando para cada vez mais. Ele trabalha, está só se matando. Não importa. Ele também está dizendo que este, até mesmo este, vai se prostrar perante o Senhor. Nem todo mundo vai ter uma vida suave, e nem todo mundo vai ter uma vida totalmente imergida no sofrimento. Mas ele também diz até mesmo aqueles que não podem manter a própria vida, ou seja, que sequer têm força para manter a própria vida. Este sofrimento é tão grande que esse é injustiçado, como o Sermão do Monte diz, ele é perseguido, às vezes é torturado e sequer tem condições de defender a vida. Aí você pode imaginar que Davi estaria pensando é quantas pessoas no mundo sofrem assim. Se você fica uma criança que tem 2 anos, 3 anos, já tem uma doença grave. Você diria assim, senhor, por que isso? Olha, não importa se uma pessoa nem sequer pode manter a vida. Se uma pessoa sequer pode escolher o que vai fazer. Pessoas que são escolhidas para isto precisam glorificar o Senhor. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos aqui. Se ela tiver o Senhor, não precisa nem ter vida. Você percebeu isto? Se Deus falar assim para você, assim, olha, um menino de 9 anos, 10 anos, 11 anos, mas o senhor recolher, ele conheceu o Senhor? Por que ele precisa viver 80, 90? O objetivo da vida não é viver, não é acumular anos. O objetivo da vida é conhecer o Senhor. Se o menino conheceu o Senhor, morreu com 10 anos, com 11 anos, não morreu cedo, não. Morrer cedo é morrer sem conhecer o Senhor. Isso é para lamentar. Mas conhecer o Senhor, o objetivo da vida não é acumular. E a nossa cultura é tão ruim para isto, que se um menino morre, você fica assim, ah, meu Deus, era tão novo. Ah, então quer dizer que se não for novo, pode morrer? Com quantos anos pode? Qual que é a faixa para morrer? Ah, se morreu com 70, ah, tudo bem, ah, tinha 70. 80, aí quem tem 80 aqui vai falar assim, não, que 70, 70 é muito jovem para morrer. Aí os que têm 80 vão dizer assim, não, 80 também é jovem. 90 também é jovem, depende da idade que você tem. Não tem idade, morte é morte. Mas o objetivo da vida não é acumular anos, é conhecer o Senhor. E se conhecer o Senhor, vai morrer satisfeito nos seus dias. O texto diz, mesmo aqueles que sequer podem manter a vida, que mal nasceram, que mal podem preservar a vida, esses também, está incluído na lista de Davi, que se conhecer o Senhor, é o que importa, é o alvo da vida. Ao colocar aqui ele, eles se fartarão e se prostrarão perante ele, ou se fartarão com ele. A ideia é de que tudo converge para ele. O louvor expressa a crença ampliada, e agora nós chegamos aos últimos versos. O louvor substitui o clamor, o louvor expressa seu compromisso que é ampliado, o louvor expressa a crença que é ampliada, e o louvor expressa sua esperança ampliada. Davi diz agora nos últimos versos, um descendente e uma geração vindoura Ele está se referindo que o reino continuará. Esse descendente, ou seja, Israel vai produzir descendente que vai servir e vai continuar o reino. Uma geração que virá também será ensinada sobre o Senhor, aprenderá o Senhor. Davi tinha esperança de que se o Senhor salvou, o Senhor não vai parar ali. O Senhor vai continuar. E isto trouxe alegria a ele, uma alegria para que ele pudesse louvar o Senhor. O Senhor continuará. Logo um descendente o servirá, uma geração vindoura será ensinada sobre o Senhor. Nós somos esse descendente hoje. Nós somos essa geração. Que Davi tinha razão, o reino de Deus continua. Deus continua salvando pessoas. Glória a ele por isto. E eu sou uma dessas pessoas. Já pensou se o Senhor tivesse parado o reino de Deus antes? Eu nem teria nascido. Eu nasci sem conhecer a ele. E eu tenho que me alegrar nele nesse sentido. Eu preciso ler esse verso e dizer: Davi, você estava se referindo a uma geração da qual eu faço parte hoje. E quando nós olhamos para nossos filhos, nossas crianças, quando elas confessam, quando elas professam o Senhor, nós devemos olhar assim: o Senhor quer continuar o reino. Eu posso partir dessa terra, mas o Senhor vai continuar, porque ele continua salvando pessoas. Vai chegar um dia que ele vai mais fazer isso? Sim. Mas enquanto ele está fazendo, eu quero continuar servindo ele, participando do seu reino. Então ele diz que servirá, será ensinada. É um sentimento humilde do próprio Davi em dizer assim: olha, o mundo não termina comigo. Eu não estou no ápice do mundo. Eu não estou no acme da espiritualidade. E nem sou eu o centro do universo cristão. O Senhor vai continuar. Era uma esperança humilde, era um sentimento humilde. De que o Senhor salvou ele, mas aquilo ali era apenas um grão de areia naquilo que o Senhor está construindo. E vai construir pela frente. E assim somos nós também. Nós passaremos. Mas o Senhor e as suas promessas não passarão. Ele continuará. E ele vai continuar plantando o seu reino. Então ele diz que essa geração chegarão a ele. Ou seja, se aproximarão dele. Anunciarão o Senhor e a sua justiça a um povo ainda por vir. E contarão. A esperança de Davi, ela é uma realidade para nós. Para ele era uma esperança, para nós uma realidade. Por quê? Porque Davi se referia à esperança messiânica. Ele disse que uma nação seria aproximada do Senhor, e essa nação aproximada do Senhor anunciaria a justiça e anunciaria a um povo diferente, ainda por vir. E este povo, então, anunciaria que foi ele quem o fez. Observe a esperança messiânica de Davi em Cristo. Davi está falando de algo que ele não viu, mas que ele sabia que ia acontecer um dia. E nós somos aqueles que já sabemos que aconteceu. Olha o privilégio que você e eu temos, e não nos damos conta disto, comparado a Davi. Quando Pedro escreveu sua epístola no capítulo 1, no verso 10 a 12, ele estava falando a respeito da salvação que aquelas pessoas tinham por conhecer a Cristo Jesus. E ele disse assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Os profetas tentaram entender, investigaram, tentaram compreender, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, ou seja, o desejo de encontrar o Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que os anjos anelam perscrutar. O que Davi, o que os outros profetas imaginaram, que uma geração conheceria, que seriam aproximados pelo Messias e que eles anunciariam esse Messias, que eles contariam a respeito do que Deus fez, era a esperança de Davi e a realidade para nós. Quer privilégio maior? Você e eu, nós sabemos quem é o Messias. O Davi tinha esperança do Messias. Ele disse: haverá uma geração no futuro que vai conhecê-lo, que será aproximado. Paulo, quando compreendeu isso: olha, vocês estavam distantes, agora em Cristo vocês foram aproximados. Antes vocês estavam em briga com Deus, mas em Cristo vocês têm paz com Deus. Que privilégio maior que isso? Do que mais você sente falta? Essa é a pergunta, né, que vem em o Salmo. O que você espera dessa vida? Você espera viver satisfeito quando? Quando tiver o quê? Quando estiver onde? Quando experimentar o quê? Qual é a razão de você ter nascido? Nascido para acumular dias e morrer? Para acumular tesouros na terra e deixar, para deixar um nome a ser adorado depois, você não vai estar aqui para saber o que foi. Por que você nasceu? Qual a razão de ter fé? Porque você pertence a Deus. Porque Deus te colocou no reino dele. Porque Deus se revelou a você. Porque ele te levou a conhecê-lo. E porque Deus deveria ouvir suas orações? Pelo que você clama. Porque Deus deveria salvá-lo da angústia. Porque Deus deveria deixá-lo vivo. Porque Deus deveria ainda continuar deixando você avançar nessa terra? As respostas a essas perguntas podem revelar se o seu clamor é justo ou não. Porque o desejo do coração, por trás do clamor de um justo, é que por trás do clamor de um justo há um justo desejo de cumprir os desejos de Deus. Foi isso que tornou Davi um homem justo. Foi isso que fez dele o clamor justo. E é exatamente isso que Deus espera de nós hoje. Portanto, o desejo de fazer a vontade de Deus, querer agradá-lo. O desejo de ser entendido por Deus e querer ser aceito por ele. O desejo de servir a Deus em seu reino, querer adorá-lo. E a satisfação em deixar um testemunho, querer fazer parte do reino, é a que torna a nossa vida justa, o nosso clamor justo. Vamos orar.